Uma ótima quinta-feira, começar agora aqui na Paiquerê 91,7, o seu Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:18.
Confira com a Paiquerê.
7:18.
De Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriu nesta terça-feira 13 mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Curitiba e também em endereços ligados ao vereador Lorenz Nogueira, do Progressistas.
Durante a operação que apura suspeitas de rachadinha e peculato, os agentes apreenderam duas malas com cerca de R$100 mil em dinheiro, além de documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados pelo Ministério Público do Paraná.
Segundo o MP, a investigação identificou indícios de repasses de valores ao vereador, prática conhecida como rachadinha, quando assessores devolvem parte dos salários recebidos em cargos públicos.
Em um vídeo que faz parte da investigação, o vereador aparece recebendo dinheiro vivo de funcionária e contando as cédulas que somam R$5.600.
Um dos mandados do GAEC foi cumprido dentro do gabinete de Lorenz Nogueira, na Câmara de Curitiba. O vereador, de 30 anos, está no primeiro mandato e presidia o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa.
Depois da operação, a bancada do Partido Novo protocolou um pedido de cassação do mandato de Lorenz Nogueira por quebra de decoro parlamentar.
O documento foi assinado pelos vereadores Guilherme Kilter, Indiara Barbosa, Amália Tortato, Éder Borges e Bruno Seco.
O pedido cita as investigações do GAECO e aponta suspeitas de desvio de função de servidores públicos e o uso da estrutura pública para interesses particulares.
A defesa do vereador informou que teve acesso ao processo e iniciou análise técnica do caso. Em nota, os advogados afirmaram que qualquer medida deve respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência.
Ainda segundo a defesa, o vereador pediu desligamento do Conselho de Ética para evitar questionamentos sobre a condução dos trabalhos na Câmara.
Nesta quarta-feira, a mesa diretora da Câmara Municipal informou que aceitou e encaminhou o pedido de cassação à Corregedoria da Casa.
E o vídeo em que mostra uma servidora entregando parte do salário ao vereador foi exibido aos vereadores durante a sessão.
Em nota, a defesa de Nogueira comunicou que teve acesso aos autos do processo e que já deu início à análise técnica para a adoção das medidas jurídicas cabíveis.
Sobre o pedido de cassação, a defesa ressalta que qualquer iniciativa dessa natureza deve respeitar rigorosamente o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência.
O Ministério Público do Paraná segue investigando o caso. Até o momento, não há decisão judicial sobre eventual denúncia criminal contra o vereador.
Na Paiquerê, 7:21.
É, só que nesse caso, realmente, a dificuldade para a defesa será muito grande. É um negócio simplesmente absurdo. Eu até registrei rapidamente ontem, né? E até comentei rachadinho, a moda antiga que não acaba. Aliás, a moda é tão antiga porque o nome da operação deflagrada pelo GAECO em Curitiba tem foi apelidada ou denominada déjà vu. É um nome francês, não é? Que significa já visto. Isso aí é comum. Isso aí já vimos várias vezes e estamos vendo de novo. Agora, a situação é muito complicada. É? A presunção de inocência aí não tem jeito. E ele era o presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei importante, foi a conduta do presidente da Câmara. Não, imediatamente aceitou a denúncia, colocou o vídeo na sessão da Câmara e, claro, tem que ser claro, lamentavelmente, foi pego com a boca na botija, usando esse termo bem antigo, mais apropriado. E, inclusive, não apenas isso, foi feito o vídeo ele recebendo, conversando com a funcionária. E outra, na casa e locais em que ele frequentava, o escritório ou coisa parecida. Malas com R$118 mil em dinheiro vivo. Claro que a situação é para cassação, vamos banir um cidadão como esse da política. E o pior, eu acho aquilo que eu falei ontem, cadeia não dá, prisão para esse tipo de coisa não dá. Aliás, há coisas muito piores que o pessoal está aí, deputados aí batendo no peito, se candidatando, voltando à política e que foram flagrados realmente como ladrões, lamentavelmente. Mas de qualquer maneira, Gaeco fez um trabalho muito bonito, está fazendo um trabalho muito bonito na Câmara de Vereadores de Curitiba.
É verdade, mas um trabalho importante. O escritório onde ele recebe o dinheiro é o Instituto Grupo Solidário IGS, que é fundado por ele, inclusive. Ele fundou esse instituto ainda quando líder estudantil, para trabalhos de assistência social lá em Curitiba, no bairro Xaxim, e em mediações. Por ali ele cresceu, desenvolveu o trabalho dele social, certamente já com foco em candidatar-se e chegar à Câmara. E conseguiu, está no seu primeiro mandato como vereador, o Lorenz Nogueira, e elegeu-se com 4.727 votos pelo Progressistas. As bandeiras do Lorenz: assistência social, saúde, educação, cultura, trabalho, emprego e geração de renda, segurança alimentar e meio ambiente, como você disse muito bem, presidia, pelo menos até agora, na investigação, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Evidentemente, não teria menor cabimento continuar nesta situação enquanto é investigado pelo vídeo, que é muito claro, mostrando o que aconteceu. Então, lamentavelmente, episódio já bem registrado aí, triste, na Câmara de Curitiba.
7:25.
Confira com a Paiquerê.
7:25.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Rui Ferraz de Carvalho, na rotatória com a Mábio Gonçalves Palhano, na Gleba Terras de Santana. Presta atenção, motorista, tem um acidente por ali. Informação na Paiquerê, 91,7. Manuel Osvaldo.
7:26.
E daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Moradores da região oeste de Londrina não querem construção de prédios no bairro.
E Cambé inaugura nova sede da Polícia Militar.
Jornal da Manhã.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra, à venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Vai querer 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja nação ou ângulo londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
7:29.
Confira com a Paiquerê.
7:29.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Ibovespa tem nova queda, a segunda queda seguida. Dólar fecha em alta a mais de R$5,05. Justiça libera 2 bilhões em atrasados para 132 mil beneficiários do INSS. O Ibovespa terminou o dia ontem com uma queda de 0,48% aos 175.744 pontos, uma baixa de 844. Não foi nada muito extraordinário, pois já vinha de uma outra queda na véspera. O real sofreu um pouco mais, viu o dólar comercial subir 0,66% a R$5,06. O mesmo se deu com as taxas de juros futuros, que terminam indecisas, sem definição. O dólar, portanto, fechou ontem em R$5,06 para compra e para venda. Beneficiários do INSS vão receber R$2,80 bilhões em valores atrasados de aposentadoria, pensões e outros benefícios. O valor é referente a ações de concessão ou revisão de benefícios de aposentados, pensionistas e outros segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que venceram na Justiça no mês de maio. São vitórias de processos movidos por pouco mais de 132 mil pessoas. Lotes com esse tipo de pagamento, chamados de requisições de pequeno valor, RPV, envolvem atrasados de até 60 salários mínimos e são liberados todos os meses, logo depois da determinação judicial. O depósito dos valores liberados pela Justiça é feito pelos tribunais regionais federais. Portanto, o dia exato em que o dinheiro estará disponível na conta bancária do aposentado ou do pensionista depende do calendário de cada tribunal regional.
O maior desafio nos negócios é criar conexões. Conexões que encantam, que criam vínculos importantes. É impossível liderar o mercado sem criá-los. Depende de muita sintonia e confiança. A vida é mais bela quando há conexões que vão além.
E a gente só cresce.
Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro.
7:32.
Confira com a Paiquerê.
7:32.
Prefeito lança pedra fundamental do centro de distribuição da Shopee em Londrina.
Foi lançada oficialmente nesta quarta-feira a pedra fundamental do novo centro logístico da Shopee em Londrina. Empreendimento que será construído próximo à estrada da Perobinha, no limite com o município de Cambé, na zona norte da cidade, e promete transformar a logística e a geração de empregos do município. O barracão será implantado em uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, com mais de 33 mil metros de construção. A previsão de que a obra seja concluída em até 10 meses, com investimento de R$130 milhões. Durante a cerimônia, autoridades municipais, empresários e representantes das empresas envolvidas destacaram a importância do investimento para a economia local. A expectativa é de geração de 2.000 empregos diretos, além de quase 3.000 vagas indiretas, fortalecendo assim o desenvolvimento econômico e ampliando as oportunidades para os moradores daquela região. O prefeito Tiago Amaral ressaltou a importância da chegada do empreendimento para a cidade e os impactos positivos na geração de novos empregos e o fortalecimento da economia. Tiago Amaral disse ainda que o trabalho de desburocratização realizado pelo município para garantir a agilidade na implantação do empreendimento foi de extrema importância. Segundo o prefeito, houve integração e rapidez nos processos envolvendo diferentes secretarias e órgãos públicos, desde a Secretaria de Fazenda até os setores de obras e planejamento, além do apoio de órgãos municipais e estaduais, que assim contribuíram para acelerar a liberação necessária para a construção do barracão logístico. Ainda de acordo com Tiago Amaral, a atuação conjunta dos setores públicos foi fundamental para garantir a segurança jurídica e reduzir entraves burocráticos e, assim, permitir que o investimento fosse viabilizado em o menor tempo possível.
Transcorrido todas as questões, né, ambientais, todas as questões legais e tudo mais, nós conseguimos ali junto com a Obras uma liberação em tempo recorde desse alvará. Isso mostrou para a gente que não é uma questão apenas de legislação, né? Também é uma questão de legislação, mas uma questão também de encurtar prazo dentro da própria estrutura. Se a gente consegue fazer, mesmo com a legislação burocrática que a gente ainda tem, não é? Mas já utilizando também a lei de liberdade econômica, que esse foi o grande diferencial, exigências que eram feitas não estavam previstas em lei. Então, quando a gente tem a lei de liberdade econômica, a gente fala o seguinte: olha, se não está previsto em lei, eu não posso exigir. Então, com isso, deu também condição para que os servidores também entendessem: olha, não está aqui previsto em lei, então não vamos ficar exigindo isso aqui, vamos passar essa parte. Então, isso acabou destravando, isso acabou reduzindo o prazo, encurtando exigências, e aí garantiu que o empreendimento pudesse começar realmente no tempo esperado pelos investidores.
O CEO da empresa responsável pela construção do empreendimento, Rafael Selva, explicou como será o cronograma de obra e destacou a estrutura do novo centro logístico, que será um dos maiores da região. Ele também falou da escolha do terreno e a sua localização, que vai ser de extrema importância para a Shopee.
Esse espaço, ele passou num crivo, né, de uma análise técnica baseada na questão da estrutura, acessibilidade e vizinhança. Então, naturalmente, aqui já é um cluster logístico industrial adequado para esse tipo de operação de logística.
Já Guto Trindade, CEO da Urbanix, empresa responsável pelos estudos e pela identificação da área onde o empreendimento será instalado, falou sobre o trabalho técnico realizado para viabilizar a implantação da Shopee em Londrina e, é claro, os critérios adotados para a escolha do terreno. Ele disse ainda que a chegada do novo barracão da Shopee é vista como um dos maiores investimentos privados recentes em Londrina, especialmente pela capacidade de movimentar a economia na Zona Norte e ampliar a oferta de empregos nos próximos anos. Para escolher o local, foram feitos estudos, já que existia 6 áreas onde a estrutura da empresa poderia ser instalada.
Nós tivemos uma validação, tinha 6 áreas no visual da RET. Quando a gente conversou, sentou com o Rafael, falei: Rafael, eu vou cruzar os dados e vou te apresentar qual a melhor opção. Então, dentro do sistema, a gente consegue dar uma analisada também na questão de terreno. É óbvio que para uma obra dessa, com prazo de 10 meses, nós temos que buscar um terreno que não tenha tanta pedra, que tenha uma topografia interessante. Então, tudo isso a gente foi buscando dentro da Urbanix para trazer para ele uma validação. Quando a gente veio a primeira vez, claro, plantado, alto, você olha e fala: é aqui, não é? Não, é aqui, é interessante, a gente tem já o Belleville na frente, existe essa duplicação e esse asfalto que vai ser feito. Então, tudo isso contabiliza muito bom para nós, assim, de um ponto de parceria público-privada, aonde a gente conseguiu comprovar. Então, realmente, essa logística de 445, de 369, de facilidade de acesso, de entrada e saída de caminhões, é o que a gente buscou muito com os dados que a gente recebeu, com a quantidade de veículo que a gente vai ter entrando e saindo aqui desse galpão logístico quando ele estiver pronto.
Durante o lançamento do centro de distribuição da Shopee em Londrina, o prefeito Tiago Amaral afirmou que, além da empresa que já iniciou a instalação no município, outras gigantes do setor de comércio eletrônico demonstraram interesse em investir na cidade. Segundo o prefeito, representantes do Mercado Livre e também da Amazon já procuraram a administração municipal para discutir a possibilidade da implantação de futuros centros de distribuição em Londrina. A expectativa é de que a chegada dos novos empreendimentos fortaleça ainda mais a geração de empregos e também o desenvolvimento econômico da cidade.
Quando a gente faz o anúncio da Shopee aqui e começa a construção desse galpão para vir da Shopee, automaticamente as outras empresas já correm para cá. Isso é igual mercado, gente. Abriu um mercado numa esquina, vai abrir na outra. Abriu uma farmácia numa esquina, vai abrir na outra esquina. É assim que funciona. Por isso que vocês vão perceber, né, a quantidade de farmácias que a gente tem espalhados por aí. Porque quando você abre uma, o outro já chega do lado. Então, os galpões logísticos, para esse tipo de setor, para esse tipo de mercado, né, que são esses e-commerces da vida, eles são, assim, construir um, você constrói outro. Então, isso para nós é maravilhoso e vai gerar muito emprego e vai fazer com que o Londrina realmente dê um grande salto em termos mundiais como referência. Qual é a tua cidade? Não, minha cidade tem Chupim. Minha cidade tem um dos maiores galpões logísticos da Chupim no Brasil.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7h38.
Muito importante, sem dúvida alguma. Momento de nós recebermos bem toda essa estrutura. Cidade está na expectativa de que outros investimentos assim aconteçam. Agora, para que isso aconteça, o prefeito mencionou aí que aconteça isso, que seja feito, que é a infraestrutura, o asfalto. Esse terreno, por exemplo, onde fica esse centro de distribuição, ou ficará, agora está sendo então lançado, da Shopee, digamos assim, fica ali na divisa com Cambé. Entrando pela estrada da Perobinha, a gente chega, fica atrás daquele murão, aquele murão da Copel fica bem ali no limite da estrada da Perobinha. Então, atrás daquele espaço que tem ali a Copel. Você vai pela 445, chegando ali, pega um pouquinho da Perobinha, ali já tem a Copel, atrás tem esse terreno onde está sendo lançado a estrutura da Shopee, lançada a estrutura da Shopee, tem outras empresas ali, é curioso isso, outras empresas já operando, e o acesso não é dos melhores. Então agora o prefeito falou o quê? Assim como quando monta o mercado, o outro já monta perto, farmácia na esquina, outra esquina tem farmácia, então você está montando empresas, outras empresas virão, que Deus nos ajude que venham, mas então que tem estrutura, aí é parte do município e ele garantiu que os projetos estão já bem encaminhados para que haja esse asfaltamento de outra saída ali também. Lembrando que não só este ponto, que ali não é a cidade industrial, não é o Silom, mas é bem perto. Silom um pouquinho mais à frente, seguindo sentido ali a Perobinha, Saulquinde, a gente vai chegar onde está essa expectativa nossa da cidade industrial também. Ou seja, é bom, é para a cidade, é crescimento. Estamos longe ainda de inverter a nossa matriz econômica, expressão que o próprio professor Rambalducci usa muito. Ainda não temos esse destaque na arrecadação para ICMS, para industrialização, para esse tipo de renda do município, mas é um caminho. Que dê certo, sucesso e que a obra, e certamente é porque a obra privada, ela anda rápido e brevemente já esperamos ter os empregos sendo gerados e o trabalho acontecendo.
7h41.
Confira com a 91,7.
7h41.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco. Preste atenção, motorista, PR-445, sentido do Londrina a Cambé, bem próximo do viaduto com a BR-369. Tem trânsito lento no local. Ali já é complicado o trânsito em dias normais e com acidente fica pior ainda. Então presta atenção, motorista, indo pela 445. Já tem um extenso congestionamento ali em função desse acidente na 445, no entroncamento ali com o viaduto da BR-369. Preste atenção. Informação aqui da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
7h42.
E daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã, o Bloco Esportivo, seu destaque, Fábio Fernandes.
Neymar passa por exames de imagem em Teresópolis e passa a ser dúvida na seleção brasileira.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146 Londrina.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
7:44.
Confira com a Paiquerê.
7:44.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. A Salete do Violim pergunta se foi liberada a vacina da gripe para todos. Sempre que há um anúncio, não é? Ou de mutirão, ou como vai acontecer agora sábado lá no Boulevard, há essa pergunta. Não, continua para os grupos prioritários, até crianças de 6 meses a 6 anos incompletos e para adultos, para idosos a partir de 60 anos. E também para aquele outro grupo, funcionários da saúde, motoristas de caminhão, não é? Profissionais, é o mesmo grupo, não houve mudança, não. E olha, vou ser bem sincero, nem sei se esse ano vai acontecer. Tomara que sim. E recebo também do Manuel Cícero dos Santos o pedido de informação de uma nota de falecimento. Com tristeza, comunicamos o falecimento da professora Marta Scripps. O velório vai acontecer hoje, quinta-feira. Ela faleceu ontem à tarde. Velório hoje, a partir das 8 da manhã, vai começar daqui a pouco, até às 16 horas, na Capela Prever, na Rua Nossa Senhora do Rocio, em frente ao cemitério Padre Sinforiano Koff. Aos familiares, ele envia os sentimentos. Ela participava da AUCAL, Academia de Letras de Londrina. Também era escritora, pessoa muito querida da cidade de Cambé. De maneira que a gente registra e lamenta também, não é? O falecimento da professora Marta Scripps e envia aos familiares as condolências. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB. Bom dia a todos da Paiquerê. JB, por várias vezes mandei mensagem aí reclamando do asfalto ali entre o Espírito Santo e o Patrimônio Regina. É, onde um antigo prefeito só recapeou do Catuaí ao Espírito Santo. É, e essa semana, graças a Deus, graças ao nosso prefeito, ao nosso governador, estão fazendo recap entre o Espírito Santo e o Patrimônio Regina. Também quero agradecer toda a comunidade que se empenhou, lutou por isso. O Anderson do Patrimônio Regina.
Valeu, valeu, Anderson. Exato. Aliás, nós falamos isso ontem e também, né, se eu não me engano, é a estrada do Caramuru que será a próxima, pelo menos dito aí pelo prefeito Tiago Amaral. Isso é muito bom. O Ederson Manuel, ele diz: fui para Londrina nesse final de semana, fiquei com vergonha da rodoviária, estava chovendo e muito dentro, sem dizer que não tive coragem de usar o banheiro de tão sujo, molhado, fedido, da mesma forma das mulheres, minha esposa também não usou. O que aconteceu com a rodoviária de Londrina? Está abandonada. Quando desci a escada para pegar táxi, estava interrompida parte da entrada, pois estava vindo água da laje, do teto, aquela que falei que tem banheiro em cima. Minha nossa! Precisa privatizar essa rodoviária urgente. O Ederson Manuel veio de Santa Catarina. Eu imagino, Ederson, não é? Londrina, olha, é uma vergonha. É vergonha das vergonhas. Lamentavelmente, é essa situação da nossa rodoviária, né? Diz que agora tem 6 milhões para tapar aí os buracos, para evitar o problema das goteiras, tomara. Mas, realmente, nisso, ó, Londrina não tem vergonha, não tem. Lamentavelmente, porque é o lugar de recepção das pessoas que vêm de fora e é essa nojeira aí, infelizmente, não é? A Joselenha Maris, olha, semáforo da Avenida Inglaterra, no amarelo piscante, com a rua Finlândia, ali perto da Caixa Econômica. Atenção, CMTU, semáforo da Inglaterra com a Finlândia no amarelo piscante. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Pai Querer. Sobre a questão de construção de prédio, eu não vou ter tempo de ficar até o final do jornal, mas o pessoal da Zona Oeste aí, só de ouvir a chamada, já vi que eles estão certos. Ali perto da Prochê não podia construir prédio, não podia estar lá cheio de prédio. Onde eu moro está enchendo de prédio em volta. Aí vai lá oito apartamentos por andar, duas torres. Onde que vai ter lugar para tanta gente, tanto carro, até a infraestrutura de água e esgoto ali, de esgoto, então nem se fala, como é que funciona isso aí? Tá desenfreado isso aqui, eu sei de gente do interior de São Paulo que nunca pisou em Londrina e tem apartamento aqui para investir. Isso aí é uma especulação imobiliária que tá ferrando, que vai ferrar com os bairros da cidade. Isso aí, negócio tem que ser revisto. A Câmara de Vereadores aí, em vez de se preocupar com o que é sério, fica atrás de TV Câmara. Abraço, João Bruni.
Valeu, valeu, João. Ah, bom, aquela região lá da Ré e Prochê realmente já virou. Aliás, ali, a expectativa, o pessoal ali diz que aquilo ali vai virar um tipo Gleba Palhano, de tanto prédio ali. E tem muitos projetos que virão. Agora, esse outro aqui, perto do Igapó, nós vamos até aguardar. Daqui a pouco a gente vai falar durante a matéria. E eu recebo também da assessoria da vereadora Lenir de Assis, que daqui a pouco começa uma reunião pública para debater a situação da população de rua em Londrina. Reunião articulada com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, representado pelo secretário nacional de Assistência Social, Tiago Mafra, e do Conselho Nacional de Assistência Social, representado por Andréia Fernandes. E a reunião diz que faz parte da Missão Londrina, que compreenderá diversas atividades do Conselho Nacional e da Secretaria Nacional de Assistência Social para averiguar denúncias do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e do Centro de Direitos Humanos de Londrina sobre a grave situação enfrentada por essa população no município. Aliás, também diz que a denúncia foi uma ação necessária diante do impacto que o corte de 17 milhões na assistência social foi promovida pelo prefeito Tiago Amaral e provocou, claro, um problema sério na rede de atendimento. De qualquer maneira, vamos aguardar. Outra coisa, eles refutam de que Londrina teria 677 pessoas em situação de rua. Acredita que são mais de 1.300. Então, uma reunião e vem aí em razão da denúncia, mas não sei se tem alguma, não é alguma fórmula mágica para tentar ajudar resolver a situação, que não é uma situação de Londrina, de várias cidades. De qualquer maneira, a gente vai saber depois os resultados. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem um significado. Importante realmente a obra do Hospital da Unimed aqui em Londrina. São 29 mil metros quadrados de estrutura moderna, planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O hospital nasce como um marco para Londrina. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado.
7:54.
Confira com a Paiquerê.
7:54.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Os brasileiros em campo ontem pela última rodada da fase de grupos da Libertadores no Maracanã. O Fluminense venceu o La Guaira lá da Venezuela por 3-1. O Fluminense terminou na segunda colocação do grupo C com 8 pontos. Se classificaram no grupo C da Libertadores Independente Rivadavia com 16 e o Fluminense com 8 pontos. Na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians perdeu para o Platense lá da Argentina por 2-0. Corinthians com 11 pontos e Platense com 10 se classificaram no grupo E da Libertadores. Hoje jogam no Allianz Parque Palmeiras e Júnior Barranquilla da Colômbia, jogo com transmissão da Paiquerê logo após o Em Cima do Lance. E no Mineirão, o Cruzeiro joga contra o Barcelona de Guayaquil, lá do Equador. O Cruzeiro está na segunda colocação do grupo D com 8 pontos. Última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, ontem em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Puerto Cabello, lá da Venezuela, por 1-0. Com a vitória, o Galo se classificou de forma direta, em primeiro no grupo B com 10 pontos. Em Caracas, o Caracas perdeu para o Botafogo por 3-1. O Botafogo se classificou em primeiro do grupo E de forma direta com 16 pontos. Em São Januário, o Vasco venceu o Barraca Central da Argentina por 3-0. Com a vitória, o Vasco ficou em segundo no grupo D com 10 pontos e vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. E em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0. O Bragantino, com o resultado, ficou na segunda colocação do grupo H com 10 pontos e também vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Final catarinense na Copa Sul-Sudeste. Ontem, pelas semifinais, em Chapecó, a Chapecoense empatou com o Novo Horizontino por 2-2. No primeiro jogo, a Chapecoense venceu por 2-0 e se garantiu na final. Em Florianópolis, o Avaí venceu Volta Redonda do Rio de Janeiro por 3-0. No jogo de ida, 2-2. E o Avaí vai fazer a final da Copa Sul-Sudeste com a Chapecoense. Saíram também ontem os finalistas da Copa do Nordeste. Em Natal, o ABC perdeu para o Vitória da Bahia por 4-3. Na primeira partida, o Vitória venceu por 6-2 e se classificou para a final. Em Recife, o Sport perdeu para o Fortaleza por 2-0. No jogo de ida, o Sport venceu por 2-1. Placar agregado de 3-2 para o Fortaleza, que se classificou para a final. Vitória e Fortaleza farão a final da Copa do Nordeste. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O elenco do Londrina realiza hoje mais um período de treinos, visando o jogo do próximo domingo, 11 da manhã, no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o Vila Nova. Só a vitória interessa para que o time comece a deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Na avaliação do técnico Rogério Micali, o time precisa recuperar a sua autoconfiança. O treinador confia na melhoria do rendimento técnico dos jogadores com a nova proposta de jogo. Lembrando que a partida do Tubarão contra o Vila Nova no VGD será a primeira sob o comando de Micali.
Eu quero ainda ver mais esses jogadores dentro da proposta de jogo que eu estou propondo, porque não adianta também eu tirar uma amostra só daquilo que o outro treinador tinha. Eu tenho que entender esse jogador dentro daquilo que eu quero, da minha proposta de jogo para a equipe, e a gente vai evoluir, a gente vai tentar achar soluções dentro que nós temos. E é isso, né? Nós temos aí mais 8 jogos, né, até uma virada, e nós vamos achar soluções dentro do elenco, nós vamos buscar aqueles que estão melhores preparados, não só tecnicamente, taticamente, mas mentalmente, que faz muita diferença. Nós vamos trabalhar muito, ter consistência, e é isso que eu quero deles, eu quero consistência em performance para o resultado vir.
No jogo de domingo, a principal novidade da equipe será a volta do volante Lucas Marques, que cumpriu suspensão automática. Londrina e Vila Nova se enfrentam domingo, 11 da manhã, no Vitorino Gonçalves Dias. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. A 11ª rodada da Série B será aberta amanhã com uma partida, às 21 horas. Em Caxias do Sul, tem Juventude e América Mineiro. Dos 26 convocados para a Copa do Mundo, 23 se apresentaram ontem ao técnico Carlo Ancelotti na Granja Comaria, em Teresópolis. As ausências são Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal da Inglaterra, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Os três jogadores só irão se juntar ao grupo nos Estados Unidos na próxima semana, após a final da Liga dos Campeões. Neymar passou ontem por exames de imagem na panturrilha, acompanhado do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e passa a ser dúvida na seleção. O Brasil volta a treinar hoje, treina amanhã e no sábado, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde faz o amistoso contra o Panamá no domingo, às 18h30, no Maracanã. E Felipe Luiz é o novo técnico do Mônaco da França. De acordo com o jornal L'Equipe, o ex-treinador do Flamengo chegou a um acordo com o time europeu. A experiência no Mônaco será a primeira de Felipe Luiz como treinador na Europa, onde se destacou como jogador vestindo a camisa do Atlético de Madrid da Espanha. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
8:01.
Confira com a Paiquerê.
8:01.
Em Londrina, 17 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20 a 100% para todo o curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
A partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, tem novidades na Paiquerê 91,7. Você vai acompanhar durante nossa programação boletins da Copa 2026 com Matheus Camargo, informações do dia a dia das seleções e curiosidades das Copas. Ainda, o início da grande e tradicional cobertura das eleições 2026. Uma equipe de especialistas debatem as pesquisas, coligações, uso da inteligência artificial e muito mais. E você vai acompanhar também a estreia da nova temporada do Paiquerê no Agro com William Santin. É a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, aqui na Paiquerê 91,7.
Jornal da Manhã.
8:05.
Confira com a Paiquerê.
8:05.
Moradores da região oeste de Londrina não querem construção de prédios no bairro.
A tranquilidade de um bairro tradicional aqui em Londrina virou motivo de preocupação para alguns moradores. A discussão não é única na cidade. De um lado, moradores que querem preservar as características históricas ali do seu bairro, e de outro, o planejamento urbano de Londrina, que busca acomodar um crescimento, moradias, serviços. Assim foi já com o bairro Tucanos, próximo ali à Avenida Harry Prochê, até o Vale dos Tucanos. Também foi com o Bela Suíça, aqui no alto da Avenida Higienópolis, e agora acontece no bairro Colina Verde. Nesta semana ainda, terça-feira, representantes da Associação dos Moradores deste bairro, Alto da Colina Verde, a AMACOL, participaram de uma reunião na Câmara Municipal de Londrina para pedir a revisão da mudança do zoneamento daquele bairro. O bairro Colina Verde fica no alto da Faria Lima até a PR-445, onde por muito tempo o ambulatório Alto da Colina também funcionou. O encontro foi com a Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente, Segurança Pública, Direito e Bem-Estar Animal. Participaram ali da reunião o vereador Matheus Tum, do PP, presidente da comissão, e o vereador Roberto Fu, do PL, que é membro da comissão, além de técnicos do IPU, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Os moradores entraram ali no, na reunião com um abaixo-assinado, cobrando a interrupção das construções que estão sendo realizadas ali no bairro, até que o tema seja reavaliado. A principal reclamação é que o bairro ali, formado há cerca de 40 anos, é marcado por residências chamadas de unifamiliares e perdeu características que os moradores consideram essenciais, como silêncio, privacidade e o perfil familiar. É lembrado que no alto da Faria Lima já algumas construções, prédios, alguns aparatos públicos e em todo o bairro ali Colina Verde até a PR-445, região que faz fundos com a Gleba Palhano, houve uma grande mudança e um impacto de crescimento. Segundo a comunidade, a revisão do plano diretor, que foi em 2024, alterou o enquadramento urbanístico da região e abriu espaço para novos empreendimentos. E os moradores afirmam que não foram consultados sobre essa mudança na época. O presidente da Comissão de Vereadores, Matheus Thum, vê como legítima a preocupação dos moradores agora.
Para contextualizar, esse zoneamento lá no Colina Verde, ele era ZR1, né? É um zoneamento estritamente residencial, e ele passou a ser ZR3. Ele começou a permitir agora residências multifamiliares, ou seja, verticalização, né, até 4 andares, e também alguns outros comércios, né, que é permitido nessa ZR3. Então, trouxe essa preocupação porque às vezes o morador tem ali uma casa há 40 anos e agora vai subir um prédio do lado da casa dele. Então ele tem essa preocupação, e lá tem um bairro que tem muitos terrenos vazios, então realmente são terrenos grandes, de 1000 metros, né? Então há essa preocupação, há esse temor que esse bairro, por ser muito próximo da Gleba Palhano, ele venha nesse processo de verticalização.
O atual zoneamento ZR3 permite, então, a construção de prédios, por exemplo, de até 4 andares, ou fracionamento de um terreno de 1000 metros por até 250 metros quadrados, por exemplo, permitindo casas geminadas ou comércios de pequeno porte. E autoriza o uso misto de imóveis, com atividades residenciais e também comerciais no mesmo endereço. Entre os estabelecimentos permitidos, por exemplo, há de se ter um sobrado, onde em cima é residência e embaixo pode ter uma farmácia, uma padaria, um açougue, clínica médica, enfim. Para moradores, a preocupação vai além das regras técnicas. Eles relatam um aumento na circulação de pessoas naquela região, que inclusive nasceu para ser um bairro fechado em Londrina e hoje é aberto.
Que eles querem a mesma coisa que o pessoal do Tucanos queria e que o pessoal também do Bela Suíça queria, a não verticalização. É um bairro de pessoas, é um padrão de vida mais alto, que não pensam em sair dali para outro lugar. Então é um bairro já consolidado, né? É um bairro que as pessoas hoje têm tranquilidade. Ele foi pensado lá atrás até para ser fechado. Foi uma briga histórica que tiveram, mas não conseguiram avançar. Então já traz mais uma insegurança para eles. Então era um bairro bem estruturado, de alto padrão, que agora tem essa questão da verticalização que pode vir a afetar até a privacidade dessas pessoas que têm ali uma área de lazer, e daí ao lado vai subir uma torre de 4 andares, aí fica, perde a privacidade, a pessoa perde o direito à sua liberdade ali dentro da própria casa. Então a gente entende a necessidade dessas pessoas que nos procurar.
Como encaminhamento da reunião, a comissão sugeriu uma conversa com o prefeito Tiago Amaral para discutir a demanda desses moradores e avaliar os próximos passos dentro dos limites. O vereador confirma que, apesar do plano diretor ser revisto somente em 2027, agora é possível reavaliar esta situação.
É possível, sim, né? Lembrando que o plano diretor, ele foi aprovado em 2024, mas ele abre possibilidade para reavaliação de 3 em 3 anos, ou quando se for necessário, em algo que afete a coletividade. Lembrando que o plano diretor, quando ele foi aprovado, ele trouxe mecanismos para que não fossem feitas alterações pontuais. A gente teve, enfim, escândalos de corrupção por causa de alterações pontuais. Então ele trouxe essa segurança ali para alterações. Só que ele também abre essa possibilidade de revisão em casos de impacto direto, né, esse impacto na coletividade, ou seja, algum impacto que não foi bom para a comunidade, ele pode sim ser revisto, ele pode ser alterado, mas isso depende de análise técnica, estudos, né, do setor responsável, que é o IPU, né, fazer esse planejamento dessa região, e aí sim com os moradores encontrar uma solução.
Agora o debate deve avançar para novas etapas. A comissão sugeriu a realização da reunião com o prefeito, já que qualquer mudança na legislação deve estar embasada em estudos técnicos e respeitando, inclusive, o prazo previsto na legislação.
Na Paiquerê, 8:12.
Bom, olha, essa é uma discussão, e evidente que os moradores de um determinado bairro, aí agora no caso da Colina Verde, têm que se movimentar, mas eu tenho a impressão, Edson, que é muito mais complicado retroceder, não é, no plano diretor. Por quê? Eu vou até fazer uma comparação. Sim. Bela Suíça, houve a mesma coisa, a tentativa de mudar. Mas o Bela Suíça é R1, não é? É zona residencial 1, só para residências. Eles queriam modificar para poder construir prédio ali. Mudar, então, zona residencial 3 ou mais, ou até zona comercial. Mas não conseguiram, porque alguns, não é? Porque a maioria era contra. Então, ali permanece dessa forma. Agora, lá na Colina Verde, já é ZR3. Eles querem retroceder. Eu acho isso mais difícil. Mas, evidentemente, que para a comunidade, isso é um problema. A gente sabe disso, é um problema bastante sério, né?
Sim, sim. JB, nós temos que reconhecer, a preocupação é legítima, entretanto, é muito difícil retroceder, porque a revisão do plano diretor e o representante da comunidade faz este apontamento, teria ocorrido sem a participação dos moradores, poxa, mas é um ato público, né? Durante a Câmara, veja, a revisão ocorreu durante um período grande, a não ser que tenham alterado um parágrafo da lei sem que ninguém soubesse, não é isso? Creio que não foi desta forma. Então a revisão aconteceu e debates, audiências públicas, é que ele realmente é complexo, então o cidadão tem que estar atento a cada um dos detalhes, a cada frase tirada ou alterada nessas discussões, porque muda completamente de quando se coloca, olha, era aqui ZR1, agora passou para ZR3, já muda completamente o que pode acontecer no bairro. E eu concordo com você, esta alteração para retirar uma autorização que hoje existe é difícil, é
paralisar, complexo. Paralisar a construção é mais complicado, né? Que já foi aprovada, não é?
Queira ou não, é um processo meio que natural esse, não é? Faz parte da alteração paisagística, alteração da cidade, por isso que alguns locais, não é o caso aí, estou dizendo alguns locais que têm um valor histórico, são patrimônios tombados, esse sim, tombou garante aquela estabilidade, aquela conservação do que sempre foi. Em alguns locais assim, mas aí tem o valor histórico e patrimonial para a cultura da cidade. Não é o caso, aqui é um bairro, isso está crescendo, há demandas, há vias que vão passar por ali, o zoneamento vai sendo alterado, se não for agora, mais à frente, certamente será, e é difícil, entendo, morador e os moradores têm o direito de apresentarem as suas demandas, mas eu acho que é um caminho sem volta.
De qualquer maneira, evidente, como você falou, a gente vai acompanhar, tem direito, os moradores têm direito. Agora, às vezes é a tal história, qual é a diferença de ZR1, ZR2, ZR3 e a diferença para a construção é muito grande. Agora, isso é uma coisa, olha, eu me lembro, eu não me lembro de 70 ou já 80, mas foi 70. Um dia eu recebo um telefonema, seu Jair Assunção, grande Jair Assunção, fundador da Gevasco. E o seu Jair morava na Higienópolis. E a Higienópolis era só residências, não é? Nossa, pessoal todo, nossa, tanto de gente que morava na Higienópolis, o tanto de amigos que moravam na Higienópolis, era uma avenida realmente chique, com belas casas, e era só residencial. E ele um dia liga, não aguentava mais ir construindo o prédio próximo e o barulho, não sei o que. Eu falei, seu Jair, eu acho que aí é um caminho, como você falou, Edson, sem volta. Se eu vou ter que mudar. Falei, olha, eu acho que vai ter que pensar nisso. Que é duro, né? Você numa casa, imagine, né? Celso Garcia lá que construiu aquele palacete ali, do lado que tinha aquele, outra casa estilo suíço, alemão, suíça, ali que era uma beleza, mas vai mudando lamentavelmente. Claro que a gente às vezes até não gosta, mas é o que realmente acontece e a gente vai então acompanhar.
Exato, veja, você deu um exemplo muito bom que é a própria Avenida Higienópolis, naquele momento para aquela sociedade foi um espanto e muitas vezes até uma, entre aspas, uma agressão àquela tranquilidade, aquele modo de vida. Mas o que seria hoje Londrina sem a Avenida Higienópolis? Então, na perspectiva futura, o que precisa é planejamento. Para que vai acontecer isso? Por que essa mudança, essa avenida? Por que esta liberdade para um prédio de 4 pavimentos, por exemplo, no caso da R3? Enfim, qual é a perspectiva futura disso? Então, quando você começa a olhar o que vem a partir daí, médio, longo prazo, as coisas mudam. Mas quando a análise é feita com base no que eu tenho agora, é aquela análise mais conservadora,